Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan. Nos acesse pelo Facebook, pelo YouTube, pelo rádio Jovem Pan News ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação na hora que quiser, além de conteúdos exclusivos. E vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Rosa Weber suspende decisão do CONAMA que revogou proteção a manguezais e restingas. Foi uma medida bastante polêmica tomada pelo Ministério do Meio Ambiente. Foi apenas uma reunião que decidiu que suspenderia aquelas medidas protetivas. Isso foi muito questionado pelos ambientalistas. Já houve disputas na justiça em relação a isso e agora a decisão é da ministra do Supremo, Rosa Weber. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nega ataque a Rodrigo Maia e tem conta suspensa no Twitter. Na semana passada, a Rodrigo Maia o tinha criticado por críticas feitas por ele a um outro ministro e hoje veio a resposta lá chamando o Rodrigo Maia de nhonho. E aí depois Ricardo Salles voltou atrás e disse que a conta dele tinha sido invadida, que alguém tinha colocado essa resposta no lugar dele. E após críticas, o presidente do Banco Central nega vazamento de conversa e Rodrigo Maia desconfiar em Roberto Campos Neto. Foi outra polêmica envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia criticou Campos Neto porque ele supostamente teria divulgado o conteúdo da conversa que os dois tiveram nesta semana a respeito da agenda econômica. Roberto Campos Neto cobrava uma agilidade maior e aí Rodrigo Maia disse que ele deveria procurar a base do governo e o próprio governo para poder encaminhar com maior facilidade. Tudo isso foi divulgado. Aí Roberto Campos Neto disse que não foi ele que divulgou e Rodrigo Maia o apoiou e disse confiar. Isso depois de toda a polêmica. Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que seria insanidade o governo privatizar o SUS. Houve essa ideia, houve discussão, não se sabe certo qual seria o objetivo final desse decreto que foi anunciado ontem, que teve uma péssima repercussão nas redes sociais e na verdade, permitiria, era um compartilhamento, uma participação da iniciativa privada nas UBSs, seria uma forma de se obter mais recursos, inclusive para conclusão, construção de outras unidades, só que abriria a porta para a participação da iniciativa privada e a grande preocupação que veio com essa ideia, com esse decreto, é que se pudesse cobrar pelo atendimento do SUS e atendimento do SUS que foi aí dos mais importantes, né, e confirmadamente eficientes no tratamento, no atendimento à pandemia. O Brasil foi um dos países que conseguiram controlar, apesar do número muito elevado de casos, a pandemia de uma forma relativamente satisfatória. Isso em boa parte por causa do serviço público. Dólar opera em alta e volta a bater nos R$ 5,79, com os investidores avaliando a decisão do Copom de manter a taxa básica de juros em 2% ao ano. O dólar já cedeu um pouquinho agora, mas ainda está em alta. Há uma pressão no mercado que vem do exterior, ainda por preocupações com relação ao avanço do coronavírus, especialmente na Europa. Tem uma ansiedade relacionada à proximidade das eleições nos Estados Unidos. Tem a questão fiscal pesando aqui no Brasil e a decepção em relação ao Copom não foi exatamente pela manutenção da Selic em 2%. feito foi pelo fato de o Banco Central ou de o comitê, no comunicado que veio junto com a decisão, ter sido muito brando no que se refere a essa questão fiscal, não ter feito alertas maiores quanto aos riscos de não se ter responsabilidade fiscal, os riscos embutidos também nessa pressão recente que a gente tem visto na inflação, e ter deixado aberta a porta, pelo menos em princípio, até para corte adicional dos juros, quando o mercado conta, sim, é com a possibilidade de alguma elevação, talvez já na reunião do Copom do mês de dezembro, dadas essas circunstâncias e a demora na definição de medidas fiscais que garantam o compromisso com o teto de gastos, especialmente. O PIB dos Estados Unidos bate recorde de 33,1% no terceiro trimestre, indicando maior alta da série histórica. É retomada depois de um tombo pesadíssimo, são oscilações bruscas que vêm de toda a disfunção provocada pela pandemia. A pandemia provocou uma trava da atividade econômica, depois veio a retomada sob uma base de comparação muito ruim. O fato é que a economia americana, assim como todo mundo, continua enfrentando dificuldades relacionadas à pandemia e coronavírus voltou a avançar também nos Estados Unidos. Ataque à faca deixa 3 mortos em Nice, no sul da França. Nice, que já foi alvo de um atentado pouco tempo atrás com aquele caminhão que matou muitas pessoas. Enfim, a França, mais uma vez, alvo de atentados. 2:11, agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também em vídeo. Voltamos já.
Republicanos, PTB. Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo no Facebook, no YouTube da Jovem Pan News, pelo rádio ou então pelo Panflix, que é o aplicativo Jovem Pan. E vamos agora a Brasília com as informações de Antônio Maldonado. Maldonado, é com você, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comentou na manhã de hoje o novo episódio envolvendo aí publicações no Twitter do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Às 10 horas da noite de ontem, a conta do ministro respondeu a uma publicação feita pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, no último sábado. Nela, o parlamentar afirmava que, não satisfeito em destruir o meio ambiente, Salles estava agora trabalhando para destruir o governo, por ter chamado o colega da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. Em resposta, o ministro chamou o deputado de Nhonho, em referência ao personagem do seriado Chaves. Na manhã de hoje, no entanto, Salles afirmou que alguém tinha utilizado o Twitter dele indevidamente para publicar um comentário sobre o presidente da Câmara, com quem diz ter mantido uma relação cordial. Em seguida, a conta dele foi apagada da rede social. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles enviou uma mensagem diretamente ao presidente da Câmara para esclarecer o episódio. A pasta não informou, no entanto, se a PF será acionada para investigar a suposta invasão da conta do ministro. Na avaliação do vice-presidente, trata-se de uma questão pessoal que não interfere na relação de Maia com o governo federal.
Não cabe a mim avaliar isso aí, né? Eu cansei de falar. O ministro Salles faz parte aqui do executivo, é ministro do governo, então isso é uma questão... Eu acho que está mais para o lado pessoal e que tem que, os dois têm que se acertar. O presidente da Câmara tem uma boa relação com o restante do governo aí, né? Terça-feira à noite ele estava sentado junto com a gente ali no workshop do gripping, né? Sem problema nenhum, né? Então vamos aguardar.
Bom, gente, o vice-presidente também comentou na manhã de hoje aquele decreto do presidente Jair Bolsonaro que abria a possibilidade de inclusão de unidades básicas de saúde no programa de parcerias de investimentos. Para Mourão, houve muito barulho por nada, já que o texto apenas autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos para avaliar a inclusão ou não dos postos no programa de desestatização do governo federal. Como ele explicou, o estudo poderia concluir, inclusive, que a proposta de privatizar aí as UBSs era inviável. Vamos ouvir um trechinho do que disse o vice-presidente sobre essa questão.
Então, a única coisa que eu tomei conhecimento é que era para fazer um estudo, né? E estudo, vocês sabem, o estudo pode concluir que a proposta é viável, como também podia concluir que a proposta era inviável, né? Então, eu acho que houve muito barulho também por nada nisso aí.
Bom, o decreto que possibilitava aí os estudos sobre a concessão das UBSs vigorou por pouco mais de 24 horas e foi revogado pelo presidente após repercussão negativa. Pelas redes sociais, Bolsonaro negou a tentativa de privatização do Sistema Único de Saúde. Ele explicou que a ideia era promover parcerias com a iniciativa privada para concluir obras de 4 mil UBSs e 168 unidades de pronto atendimento que estão inacabadas aí em todo o país. Com isso, segundo o presidente, o governo esperava garantir aos usuários do SUS buscar a rede privada com despesas pagas pela União.
Para as informações de Antônio Maldonado, 2h18, a ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu liminarmente, apenas de maneira provisória, a decisão do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou regras de proteção a manguezais e restingas do litoral brasileiro. A decisão atendeu a ações apresentadas pelos partidos Rede Sustentabilidade e PSB. De acordo com a decisão da ministra, a suspensão vale até o julgamento da ação no plenário da Corte, ainda sem data para ocorrer. Com a determinação de Rosa Weber, volta a vigorar as normas que asseguram a preservação dessas áreas. Foi uma medida bastante criticada pelos ambientalistas, que ressaltaram inclusive o fato de ter mudado a composição do CONAMA, tirando representantes da iniciativa privada, ambientalistas de fato que tradicionalmente participavam do Conselho. Presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o CONAMA derrubou as regras no final do mês de setembro. E, como eu disse, isso acabou gerando muita crítica, porque abriria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação de praias e ocupação das áreas de mangues para a produção de camarão. A decisão também foi alvo de várias outras ações na Justiça e agora está suspensa por decisão da ministra Rosa Weber, até que o plenário do STF decida definitivamente sobre essa questão. São 2h20 e vamos falar agora de ambiente político, de pesquisas, de eleições. Estamos em contato com Rubens Figueiredo, cientista político. Rubens, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, Rubens, primeiro, eu gostaria de começar a falar com você sobre esses embates que a gente está vendo, né? Ricardo Salles, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia também se estranhou um pouquinho com o presidente do Banco Central. Depois disse que confia em Roberto Campos Neto. Enfim, nós tivemos várias dúvidas. Quem está nos acompanhando aí pode ver, inclusive, as mensagens no Twitter. Ricardo Salles suspendeu a conta dele no Twitter depois de ter veiculado, né, supostamente por uma invasão, chamando Rodrigo Maia de nhonho. Como é que você está vendo o ambiente político, proximidade com o Centrão, esses impasses na definição de regras econômicas, Rubens?
Olha, Denise, nós estamos num momento que eu chamaria de hiperatividade institucional. Então você tem tanto o executivo, está tomando uma série enorme de medidas, principalmente em relação às reformas, em relação a pandemia, você tem um judiciário, principalmente um Supremo Tribunal, extremamente ativo também, já declararam que talvez essa questão da obrigatoriedade da vacina vá parar no Supremo, e nós temos um legislativo também muito ativo, quer dizer, o Brasil é um país a ser reformado. Nesse contexto, o que a gente precisaria era de lideranças que tivessem um pouco mais de calma e que fossem um pouco mais afeitas ao diálogo, essas lideranças. O Ricardo Salles, ele faz parte daquilo que eu chamei uma vez da infantaria ligeira do governo Bolsonaro. São aqueles ministros mais, digamos assim, mais ideológicos, mais ligado à turma da direita, junto com o Weintraub, que saiu, o Ernesto Araújo e a Damares, e realmente esse tipo de comportamento com chacota, com ministro, chacota com o presidente da Câmara, realmente não ajuda a serenar os ânimos e não ajuda ainda menos a fazer as reformas que o Brasil tanto precisa.
E agora não seriam apenas as reformas, seriam medidas urgentes para poder trabalhar melhor o orçamento do ano que vem. É uma coisa já para o começo de 2021, não é?
A questão do orçamento já está muito atrasada, porque o Congresso, a Câmara Federal, não consegue criar uma comissão para discutir o assunto. Isso é muito grave, porque é do orçamento que saem as prioridades que vão melhorar ou não a vida do brasileiro.
Perfeito. Agora, Rubens, vamos falar de uma pesquisa que foi divulgada hoje pela XP, que mostra mais ou menos a mesma movimentação que a gente tem visto em outras pesquisas referentes às eleições municipais aqui em São Paulo. Essa pesquisa mostra a intenção do primeiro turno de voto espontânea, mostra Bruno Covas com 20%, Guilherme Boulos estaria com 13% e depois em terceiro lugar Celso Russomanno com 12%. Isso na espontânea, quando você pergunta para a pessoa em quem ela votaria. Depois, com a intenção de voto estimulada, Bruno Covas continua em primeiro, mas aí com 27%, Celso Russomanno com 22%, Guilherme Boulos com 16%, Márcio França viria na sequência com 8% e Gilmar Tato com 5%. Agora, eu falava dessa oscilação porque nós temos Bruno Covas subindo em relação à pesquisa anterior, foi de 16 para 20%. Nós tivemos Guilherme Boulos indo de 10 para 13%. Celso Russomanno teve uma variação aí negativa, né? Uma queda também em relação à anterior. Quem estava nos acompanhando com imagem pode ver essa movimentação. Eu queria saber como é que você vê esse surgimento de Guilherme Boulos aí, a força que ele vem demonstrando na esquerda, superando o Partido dos Trabalhadores, que tem um candidato Gilmar Tato. Nós temos Bruno Covas em primeiro, que é o atual prefeito, e Celso Russomanno, que começou com muita força, tendo assim uma desidratação na intenção de voto.
Olha, Denise, os candidatos eles vão bem nas pesquisas quando eles representam uma ideia que o eleitorado acha interessante para aquele momento. O Bruno Covas, ele tem a campanha dele está sendo muito bem feita, ele representa a continuidade de um trabalho que, se não é considerado espetacular pelos eleitores, tem uma avaliação ali perto do razoável. Ele se comportou muito bem, mostrou muita força no episódio da doença, ele tem um tempo de televisão enorme, ele, de rádio também, ele tem uma coligação muito ampla, então... a tendência nas pesquisas, que as pesquisas estão mostrando, é de ascensão do atual prefeito no quadro das candidaturas. O Russomanno, ele tinha uma imagem muito interessante para o momento. O eleitor, em geral, ele está inseguro, está fragilizado por conta da pandemia, e a imagem de um candidato que é um pouco representante do consumidor, que defende o consumidor, defende o cidadão, é uma ideia muito interessante para se passar numa campanha. Agora, o Bolsonaro já fez algumas declarações infelizes e ele tem uma tradição de começar em primeiro lugar e caindo, como aconteceu na campanha de 2012 e na campanha de 2016. O Guilherme Boulos ele é um candidato que... Da esquerda, ele teve em campanha recentemente e está atraindo o voto desse contingente mais ideológico de esquerda da cidade de São Paulo, que não é pequeno. E Gilmar Tato também, na medida em que o eleitorado começa a conhecer melhor e começa a ter a informação de que ele é o candidato do PT, também subiu. É um pouco o Boulos e o Tato representam um modelo de governo de esquerda que ainda tem seus adeptos aqui na cidade de São Paulo e em outros lugares.
E pelo menos nessa pesquisa, num eventual segundo turno, desta vez Covas sai daquela margem de erro, de empate técnico das últimas semanas e venceria o candidato, né? Daria 50% contra 37%. Também ganharia de Boulos 52 a 25 e de Márcio França 51 a 29. Né? Então o Covas vai se reafirmando, como você disse, ele até tem muito mais tempo, né, da disposição, né, na propaganda eleitoral, fora o fato de ser o atual prefeito. Né?
Também. E ao contrário do que eu raciocino um pouco na contramão desse grupo de analistas que entende o grupo que as redes sociais... são decisivas, fundamentais, ou as únicas, ou a única maneira de se comunicar de uma forma decente numa campanha eleitoral. A televisão ainda é muito forte, as pesquisas mostram isso. E durante a pandemia houve um aumento na audiência das TVs. E o rádio também é muito forte. Não é que as pessoas fazem assim, ó, nós vamos nos reunir hoje à noite para ver o programa eleitoral gratuito. Isso não existe. Agora, ao longo da programação, você tem um conjunto enorme de comerciais de 30 segundos que pegam o eleitor desprevenido. Você está vendo uma novela, vem um comercial. Você está vendo, está assistindo o noticiário da Jovem Pan, vem um comercial. Então, isso acaba formando a opinião do conjunto dos eleitores e segue sendo muito importante numa campanha da dimensão da campanha de São Paulo.
E agora o tempo total mesmo no horário da propaganda é mais curto, então as pessoas até resistem, né? Antes as pessoas mudavam, né? Não queriam acompanhar, ia para outro lugar, ia fazer alguma coisa. Agora, como é mais curto, até dá para acompanhar. Agora, Rubens, como é que você está vendo o panorama geral do país em relação às indicações que temos por enquanto? No caso aqui de São Paulo, por exemplo, o Russomano teria apoio do presidente Bolsonaro. Você vê uma configuração diferente do que aconteceu nas eleições presidenciais?
Muito. Muito porque o perfil do eleitor que apoia o Bolsonaro, que aprova o Bolsonaro, mudou muito. Quer dizer, o Bolsonaro ele foi como que abandonado por aquele eleitor naquele segmento do eleitorado no qual ele venceu com facilidade, que é o eleitor de mais escolaridade, eleitor de mais renda, o eleitor que mora nos maiores centros urbanos. Grande parte desse eleitorado deixou Bolsonaro na medida em que Bolsonaro começou seu governo. E o Bolsonaro passou a ser apoiado por aquele segmento de eleitores que recebem esse auxílio em função da pandemia. Então, o eleitor típico do Bolsonaro, ele é muito parecido com o eleitor do lulopetismo lá atrás. Ele é um eleitor que tem uma escolaridade mais baixa, uma renda mais baixa, ele mora em cidades menores, ele ganhou muita força no Nordeste. Então, isso tudo deixa em suspenso que essa ideia de que você associar o Russomano ao Bolsonaro seja interessante aqui em São Paulo. Tem pesquisa de opinião que mostra que de cada 100 eleitores, apenas 9 votariam num candidato apoiado certamente votariam num candidato apoiado por Bolsonaro. Isso é muito pouco com uma campanha onde você tem necessidade de ir para o segundo turno, primeiro com 9 ninguém vai, e necessidade também de ampliar seu leque de apoio para no segundo turno, no eventual segundo turno, você ter chance de ganhar.
Então, ele teria uma menor capacidade de transferência de votos, como aconteceu em 2018, que foi uma avalanche, né? O que teve de candidato que se elegeu exatamente por usar o nome de Jair Bolsonaro foi uma coisa impressionante. Inclusive, o próprio partido dele cresceu demais nesse embalo, né?
Alguns até sofreram impeachment, mas era um outro momento, era um momento de muito mais radicalização. A sociedade estava com os nervos à flor da pele, era uma campanha onde as pessoas podiam sair na rua, se manifestar. Agora nós temos uma espécie de uma campanha triste. A campanha sempre foi associada à alegria, bandeira, carreata, e agora nós temos um clima eleitoral completamente diferente daquele de 2018.
A gente percebe aí os eleitores até meio envergonhados em alguns casos de declarar muito voto, não quer procurar mais encrenca, né?
Exatamente. Todo mundo tem seus grupos no WhatsApp e a gente percebe que quando algum membro do grupo se manifesta de forma mais incisiva, você tem a reação das outras pessoas. Então, esse eleitor, como eu já disse, fragilizado e inseguro, talvez esteja procurando alguém que dê segurança. E talvez isso explique porque o Bruno Covas, que está com uma campanha serena, está tendo esse sucesso nas pesquisas de intenção de voto.
Bom, e para fecharmos, o resultado dessa eleição pode ter alguma repercussão para 2022?
Olha, Denise, no Brasil, 6 meses é uma eternidade, né? Que dirá 2 anos. E esse é um das lendas e mitos da análise política, é essa que a eleição municipal é uma espécie de pontapé inicial aí para a campanha presidencial. A campanha presidencial nunca foi uma somatória de campanhas municipais, isso não existe. O que acontece é que o conjunto dos prefeitos eleitos, eles têm uma influência muito grande na eleição para cargos proporcionais, para a Câmara Federal, principalmente. E aqueles partidos que vão bem na eleição municipal, na eleição seguinte, subsequente para a Câmara dos Deputados, eles conseguem um nível de eleição, um nível de eleição de deputados bem maiores do que aqueles partidos que foram mal.
Perfeito, nós ouvimos o cientista político Rubens Figueiredo. Rubens, muito obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:33, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Voltamos.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:37, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo pelo YouTube, pelo Facebook Jovem Pan News, no rádio ou no Panflix, o aplicativo Jovem Pan. E o ministro Paulo Guedes afirma que seria uma insanidade o governo privatizar o SUS e a proposta jamais esteve em análise. O titular da economia explica que um decreto, depois revogado pelo presidente Jair Bolsonaro, previa a reforma de 4 mil unidades de saúde. Ao participar de audiência na Câmara nesta quinta-feira, ele destacou que a iniciativa partiu de uma funcionária de carreira. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o decreto saiu da área que cuida do programa de parcerias de investimentos do governo.
Aparentemente, tinha mais de 4 mil unidades básicas de saúde que iniciaram a construção e não estavam conseguindo terminar por falta de recursos. E fui tomar conhecimento, é realmente uma decisão lá de trás, que aparentemente, por isso que eu garanto que jamais teve sob análise falar em privatizar a SUS. Seria uma insanidade falar disso. Aparentemente, a minha secretária especial foi tentar estender a mão para ajudar a saúde e já cortaram a mão dela em 3 minutos. Já virou logo um tentou privatizar o SUS. Já cortaram a mão da secretária. É por isso que eu não me aventuro muito em assuntos assim.
Na audiência com os parlamentares, Paulo Guedes chamou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de animador de auditório. Sem citar o nome do ex-colega de governo, o titular da economia rebateu a acusação de que teria menosprezado a pandemia.
E aí vem o ministro da Saúde e diz, eu acho que ele não deu muita importância à crise. Quer dizer, é um animador de televisão. É um animador de televisão, um inconsequente de falar algo como isso. Quer dizer, nós trabalhando de manhã, de tarde, de noite para aliviar a crise. E aí eu entendi a diferença de capacidade logística.
Paulo Guedes elogiou Nelson Teich e Eduardo Pazuello, sucessores de Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Economia voltou a destacar que o Brasil terá grandes desafios em caso de uma segunda onda de coronavírus.
Nós temos esse fôlego para seguir até o fim do ano, como calibramos. Dali para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as reformas, teremos de novo um enorme desafio ano que vem se voltar uma segunda onda. Se vier uma segunda onda, o que eu tenho dito é o seguinte: acredite na democracia brasileira.
O ministro Paulo Guedes reitera que a economia brasileira está se recuperando rapidamente e cita a criação de empregos. Sobre a reforma administrativa, ele reconhece que não há timing político, por enquanto, para as mudanças. Em relação a essa questão do emprego, hoje nós teremos a divulgação às 16h30 dos números do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, Emprego Formal, do Ministério da Economia. 2:40 e vamos ao Rio de Janeiro agora com o Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Mais um passo dado nesta quinta-feira na direção do impeachment do governador afastado aqui do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O relator da comissão mista, deputado Valdeque Carneiro, está entregando o seu parecer, o seu relatório a esta comissão. E provavelmente ele será votado na quinta-feira da semana que vem. Segundo o Valdeque Carneiro, não se trata de um voto, apenas uma espécie de compilado de várias investigações que resultaram no afastamento do governador Wilson Witzel por pelo menos 180 dias. Investigações que envolvem supostas fraudes e irregularidades nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19. O voto, efetivamente, do deputado Valdeque Carneiro vai ser lido, vai ser proferido na quinta-feira da semana que vem. A tendência, no momento, é que esse relatório seja referendado, seja aprovado, e aí tenhamos um aprofundamento das investigações em torno das supostas ilegalidades e irregularidades. O juízo final, vamos dizer assim, de Wilson Witzel, está programado para acontecer na virada de janeiro para fevereiro do ano que vem. Witzel ainda tenta questionar o início do processo, né, a formação da comissão processante na LERJ, julgamento programado para acontecer no órgão especial do TJ Fluminense na próxima semana. Wilson Witzel, eu tenho dito aqui no microfone da Jovem Pan, sabe que a situação é difícil, é delicada, e se sentir no meio do processo que vai ser cassado, deve renunciar ao mandato. Ele, inclusive, cogita a possibilidade de pedir asilo político, uma vez que se sente perseguido por pessoas e instituições aqui no Brasil. O destino seria, segundo Witzel, que ele gostaria de ir, Canadá, na América do Norte. Falar em Wilson Witzel, depois de 2 meses da operação que resultou no afastamento da operação da Lava Jato dele do governo do Rio de Janeiro, só agora é que o governador Cláudio Castro decidiu exonerar um assessor de gabinete que trabalhou para o Wilson Witzel. A figura notória aqui do Rio de Janeiro, Felipe de Almeida Pereira, ele era assessor especial do gabinete do governador Wilson Witzel e filho de Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, que está preso há 2 meses desde aquela operação da Lava Jato, atriz em idem. Outro filho de Pastor Everaldo também foi alvo da operação, mas os dois estão soltos, só quem permanece preso é o presidente nacional do PSC. Felipe Pereira, que era assessor especial de gabinete de Wilson Witzel, foi nomeado no início do governo, em janeiro de 2019. E depois de 2 meses, só agora, somente agora, é que o governador em exercício, Cláudio Castro, decidiu exonerá-lo. Lembrando que as investigações apontam que a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro era uma pasta loteada entre grupos ligados a empresários e também a políticos, e Pastor Everaldo, de acordo com as investigações, tinha seu núcleo, tinha seu feudo dentro da pasta da saúde e de outras secretarias para obter vantagens econômicas e financeiras. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
2h44 e vamos falar agora de economia e mercado financeiro. Ontem nós tivemos um dia para lá de turbulento, negativo mesmo, dólar disparando aqui no Brasil, bolsa com queda muito acentuada de mais de 4%, queda das bolsas em quase todo mundo. Hoje, desde amanhã, a gente vê as bolsas uma tentativa de recuperação. Agora a bolsa aqui no Brasil sobe 0,46%, mas aos 95.811 pontos de Bovespa, perdeu aquele patamar dos 100 mil pontos, que ele chegou à faixa dos 103 não faz muito tempo, mas o dólar resiste em alta, sobe agora 0,21%, cotação de venda do comercial passa dos R$ 5,77, hoje o dólar já bateu de novo nos R$ 5,79. E é sobre os fatores que estão influenciando aí o humor do mercado, que nós vamos conversar agora com o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Pouco tempo atrás ele era da equipe econômica também, diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Caio Megali, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.
Bom, Caio, a gente está vendo o mercado um pouco mais bem-humorado hoje, não é? Pelo menos a Bolsa de Valores tentando uma recuperação, porque o tombo foi muito pesado. Aí nós temos alguns fatores externos, não é? Saiu o PIB dos Estados Unidos, até uma recuperação importante. Agora, aqui no Brasil, o dólar tem sido muito termômetro de expectativas domésticas também, não é?
É, de fato, os mercados sentiram muito essa discussão sobre novos fechamentos, medidas de distanciamento na Europa, né, que, onde os casos de coronavírus, tanto de contaminação quanto de hospitalizações, etc., está subindo, preocupa, né, traz na cabeça das pessoas, né, aquele cenário de março, abril do ano passado, do primeiro semestre, né, desse ano, e assusta um pouco. É claro que ainda é restrito na Europa, a Ásia está bastante controlada, os Estados Unidos sinais mistos, aqui na América Latina as coisas ainda estão para o lado positivo, mas também no primeiro semestre começou na Europa e se espalhou. Então é uma preocupação com o crescimento global para frente, né, e é por isso que as bolsas sentiram. Os dados correntes, né, você mencionou o PIB americano, eles mostram que, de fato, o segundo semestre deste ano estava vindo uma recuperação boa. O primeiro semestre foi muito ruim, né, com a queda com o impacto da Covid. a resposta de política econômica dos diversos países, né, bancos centrais, foi bastante intensa, aqui no Brasil também, a recuperação veio, né, só que agora a dúvida é sobre a segunda onda. Então os mercados reagiram bem lá atrás e agora deram uma corrigida ontem. O dólar em particular, né, a taxa de câmbio aqui no Brasil, ele tem um comportamento diferente, ele piorou em qualquer cenário, ele piorou quando as bolsas estavam melhorando e piorou agora quando as bolsas pioraram, né? Não deveria estar assim, porque os preços de commodities, né, minério de ferro, soja, os nossos produtos de exportação, os preços estão melhorando, a balança comercial está melhorando. Normalmente, num ambiente desses, o dólar deveria estar o real deveria estar se valorizando, né? A gente deveria estar com câmbio ali para perto de 5, talvez até abaixo disso, 4,5, alguma coisa assim. O problema é que tem uma outra variável muito importante, que é a da sustentabilidade das contas públicas. O Brasil entrou nessa crise já com as contas públicas muito delicadas, né? Uma dívida muito maior do que dos outros países, e gastou, como todo mundo, né, e tinha que gastar mesmo, gastou bastante. Então a gente sai dessa primeira fase, pelo menos do corona, com as contas ainda mais fragilizadas, e essa dúvida tem pesado sobre a nossa taxa de câmbio.
Vários analistas têm ressaltado esse ponto, né, que no final do balanço geral, aí as contas públicas pesam muito mais do que a pandemia nesse comportamento do dólar, pelo menos nos últimos tempos, né?
Porque ao fim e ao cabo, né, o Brasil é um país que, digamos, roda no vermelho, né, gasta mais do que arrecada e tem uma dívida alta. Para continuar desse jeito, você tem que continuar se endividando, né, pedindo dinheiro emprestado. As pessoas, o mercado para emprestar o recurso para o Brasil, vão pedindo prêmios cada vez maiores, né, taxas de câmbio mais depreciadas, juros mais altos. Quanto mais você estica a corda do lado fiscal, ou seja, quanto maior é a sua dívida, quanto mais persistente o seu déficit, maior vai ser o risco das pessoas emprestarem recursos ao Brasil, né? Então, é por isso que é tão importante a sinalização de que o teto de gastos vai ser mantido, de que passado o pior momento da pandemia, né, as contas vão se reequilibrar, porque se isso não acontecer, o câmbio deprecia, a inflação fica pressionada e o cenário é ainda pior. Então, se naquele momento crítico da pandemia, abril, maio desse ano, era tão importante gastar mais, agora, né, numa fase mais avançada, em que a nossa dívida já cresceu demais, é importante sinalizar que as nossas contas vão ser sustentáveis, e se não vamos sair do vermelho agora, pelo menos temos um plano crível para sair do vermelho.
Agora, é exatamente por isso que houve uma certa frustração com o comunicado de ontem do Copom, né? Já era esperada a manutenção da Selic em 2% ao ano, só que se imaginava que o Banco Central fizesse um alerta maior nesse sentido, nesses pontos que você está colocando, né?
Olha, o Banco Central avalia a inflação de médio e longo prazo, né? Que é onde a política monetária, as taxas de juros fazem mais diferença. Por ora, nós temos um cenário em que há risco fiscal, mas a sinalização firme do governo tem sido de que o teto de gastos não vai ser rompido, né? E nós temos uma pressão de inflação de curto prazo que tende a se dissipar ao longo do tempo, né? O Banco Central faz essa avaliação, o Banco Central tem que ser frio, né? Ele tem que ser analítico, ele não pode se deixar levar pelos humores de curto prazo. Eu acho que ele fez uma boa comunicação, né? Uma comunicação certeira de que está confiante de que, passado esse momento de incerteza, o teto de gastos vai ser mantido, né, a inflação vai voltando a ficar comportada, mas ao mesmo tempo ele diz, estou de olho, se precisar eu reajo, né? E de fato os riscos mais recentemente aumentaram de ele ter que fazer uma reação antes do esperado.
Mas aí ele manteve aquela frase lá de estímulo, que se houver condição, seria um espaço muito pequeno, de entender que, de repente, ele ainda conta com aquela possibilidade de alguma redução adicional dos juros. Podia ter tirado essa frase, né, Caio?
Ele tirou uma outra parte que dizia o seguinte, olha, se tiver espaço, ele vai ser pequeno, e a maneira com que eu vou cortar os juros vai ser bastante gradual, não sei o quê. Ele dizia isso antes. Agora ele tirou essa parte. Então, eu acho que ele não fechou completamente a porta para novas cortes de juros, mas se ela já era bastante remota antes, agora acho que é praticamente inexistente. O que nós estamos olhando mesmo é a manutenção do juro a 2%, que já é bastante baixo, né? A inflação está até mais alta do que isso, né? A gente está com juro real negativo, vai ser importante para a retomada do crédito e tudo, né? E entender quando que ele vai começar a subir para um nível que seja um nível um pouco mais equilibrado, que na nossa visão aqui é entre 5% e 6%. Né? Se as coisas andarem bem, se o fiscal ficar controlado, a inflação reequilibrar, taxa de câmbio voltar um pouquinho, ele pode ficar com 2% por bastante tempo, garantir uma retomada melhor o ano que vem, e aí começa a subir bem devagarzinho lá no final do ano que vem. Se o fiscal desandar, as expectativas de inflação começam a piorar mais, e para prazos mais longos, aí ele vai ter que reagir antes.
Bom, a gente vê o dólar ainda oscilando muito, inclusive enquanto a gente está conversando aqui, o mercado tentando ter um movimento um pouco mais positivo, Caio, mas enquanto não houver definição daquelas medidas prioritárias em relação à questão fiscal, você acha que essa pressão continua?
A pressão continua e a volatilidade continua, porque na verdade essa decisão do teto de gastos, ela começou a ser questionada quando surgiu a possibilidade de aumentar o Bolsa Família, ou prorrogar o auxílio emergencial, ou criar o Renda Cidadã, que seria um gasto maior. Tal. São gastos importantes, né? Mas eles precisam caber dentro do nosso orçamento. E começou-se a flertar com possibilidades de acomodar esses gastos dentro do teto, ou seja, mudar a regra, aumentar o teto, etc., que para quem já está com a corda meio no pescoço, seria muito ruim. De lá para cá, esse risco diminuiu, as sinalizações, né, tanto do governo quanto do parlamento, são de que não, a regra vai ser cumprida, o Tribunal de Contas vem mostrando a importância disso, mas a decisão ficou sob júdice. Né? O presidente falou o seguinte: olha, até o fim das eleições eu não quero essa discussão mais. E tudo foi postergado para depois, pelo menos, do primeiro turno das eleições municipais. Então, até lá, eu acho que vai ter rumor, acho que vai ter uma declaração aqui e ali que pode fazer o mercado melhorar ou piorar, mas o que precisa agora é dessa definição. A nossa percepção é que, especialmente, né, como eu falei, por esse alinhamento muito claro do Ministério da Economia, os congressistas mais experimentados nessa área, o Tribunal de Contas, as próprias sinalizações do presidente sobre a importância da gestão fiscal, a nossa impressão é que o que vai aparecer pós a eleição é um projeto que respeita o teto de gastos da maneira como nós conhecemos ele hoje. De qualquer forma, no entanto, a pressão vai continuar para frente, né? A gente ganha alguns meses, ela pode voltar o ano que vem, pode voltar em 2022, que é ano de eleição, a dívida vai ficar alta por muito tempo, a gente não vai conseguir resolver esse problema do dia para a noite, então por um bom tempo ainda, um pouco pela postura muito expansionista antes da crise, né? Principalmente depois da crise de 2008, 10, 11, 12, né, que gastava-se demais, e um pouco pela pandemia, infelizmente hoje o Brasil é um dos países mais endividados do mundo, com a complexidade das contas muito grandes, isso se nos resolve da noite para o dia, nós vamos flertar com esse risco fiscal por muitos anos ainda.
E tem a questão internacional, eu queria até ressaltar que foi divulgada há pouco a manifestação da OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em relação às novas situações, aí, os novos lockdowns implementados em países europeus, e o secretário-geral da OCDE, Engel Gurria, afirmou hoje que esses lockdowns eles vão trazer um grande impacto para as economias ao redor do mundo. Ele falou que não dá para medir ainda, depende da duração, mas a declaração de que estamos vendo os novos casos na Europa e nos Estados Unidos, ainda não sabemos o tamanho do impacto, obviamente será negativo, né? Ele falava numa coletiva de imprensa a respeito disso, lembrando do quanto que já teve impacto a pandemia sobre a atividade econômica global, e o impacto agora intensificado cidade vai depender muito da duração das novas medidas restritivas e dessa escalada de casos. Então é mais um fator que atrapalha aí em termos de perspectiva, inclusive, de recuperação da economia global, comércio internacional, tem várias implicações, né, Caio?
Pois é, tem implicações, como se nós estivéssemos revivendo o filme do começo do ano, né, de abril, março, abril desse ano. E claro, o que nós assistimos no segundo trimestre foi bastante intenso e traumático, então esses sinais obviamente preocupam e tem que ser acompanhados muito de perto. Para a inflação e a política monetária, é um fator a mais que embaralha o cenário, né? Porque se por um lado a inflação corrente é pressionada, o fiscal é um risco, uma nova recessão global tende a ser desinflacionária, como foi no primeiro semestre, né? Commodities que estavam subindo muito caíram um pouco, né? Milho, soja, minério, então deram uma queda. Então, a resultante disso é complexa e não envolve só fatores econômicos, né? Que por si só já são difíceis de avaliar e de prever. Envolve fatores de epidemiológicos, de saúde pública, que torna o quadro ainda mais complexo.
É, a questão é que a China vai muito bem e a China tem ajudado a pressionar bastante, né, Caio? E a China tem controlado aí muito imediatamente quando surgem novos casos. Então, para a gente encerrar, eu acho que ela fez muita diferença também em relação à evolução de preços, né?
É, a China é o grande protagonista desse processo todo, né? Desde a origem do vírus até a um processo muito eficiente de solução interna, de retomada da economia, e também no mercado de commodities, principalmente, né, como uma grande compradora. Essa ação firme da China é uma das responsáveis por essa aceleração do preço dos alimentos, né? No que está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro, em parte por conta da demanda forte da China, em parte também por conta desses programas todos de transferência de renda que acabam gerando uma demanda por alimentos muito imediata e muito direta.
Perfeito, nós ouvimos o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos. Caio Megali, que até pouco tempo fazia parte da equipe do Ministério da Economia, diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda. Caio Megali, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, Denise, sempre um prazer falar com você e com os espectadores. Uma boa tarde para você também.
2:58 e vamos agora aos Estados Unidos conversar com a Mariana Janjacomo, direto de Nova York. Lá nos Estados Unidos, pelo menos um dado muito positivo em termos de retomada. Claro, fica a preocupação com a nova onda de coronavírus por lá também. Mas, Mariana, como é que foi a repercussão? Boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, Denise, uma repercussão muito positiva desse crescimento anunciado hoje, um crescimento de 33% no terceiro trimestre na economia aqui nos Estados Unidos, isso comparado com o período anterior. E isso reflete, na verdade, a realidade do país nos meses de julho a setembro. Então, é um retrato dessa época, um período de muitas reaberturas aqui nos Estados Unidos, que reflete principalmente o aumento dos gastos do consumidor. A repercussão foi muito positiva, ainda há preocupação sobre os dados do próximo trimestre, quando os estados já tiveram que começar a fechar novamente as economias por causa da segunda onda de Covid-19, mas de qualquer forma foi sim um dado importante, um dado um pouco acima das expectativas dos economistas. E quem gostou muito disso, é claro, foi o presidente Trump, porque esse dado veio logo no dia em que ele tem um evento de campanha na Flórida, um dos estados mais importantes para vencer as eleições. A Flórida tem 29 delegados, lembrando que aqui nos Estados Unidos vence o candidato que conseguir o maior número de delegados, e hoje o Trump e o Biden fazem campanha por lá, porque é realmente um dos estados mais importantes nessa reta final das eleições. Então, Trump fez um evento de campanha na cidade de Tampa, falando sobre esses resultados econômicos. Isso foi importantíssimo para ajudar a convencer os eleitores indecisos, porque no fim das contas, o que realmente vai pesar nessas eleições, já está pesando, na verdade, né? Já foram 79 milhões de votos até esse momento, é mesmo a questão econômica, são as questões econômicas e as questões da pandemia, e muitas vezes elas estão diretamente ligadas, né? Claro, então o Trump faz esse evento hoje em Tampa e o Biden também, só que o Biden faz um evento bem diferente do evento do Trump, que é aquela coisa aberta, né, com bastante gente, com multidões. O evento do Biden é um comício drive-in, com as pessoas dentro dos carros mesmo, acompanhando. Sinais aí das últimas tentativas dos dois de conseguir que as pessoas vão às urnas agora no dia 3 de novembro, né, que é o dia oficial de votação.
É, nas urnas estão indo, né? Inclusive de uma forma que não se previa antecipadamente, a ver o que isso representa depois no resultado final das eleições, né, Mariana?
Exatamente, já foram, olha, mais de 79 milhões de votos. Isso é um número impressionante se a gente pensar que em 2016, no total, foram 130 37 milhões. Então, pensa, 79 milhões só nesse período de votação antecipada, e a maior parte desses votos, votos pelos Correios. Então, 50 milhões de votos pelos Correios, e os outros, as pessoas saindo mesmo de casa, muitas vezes enfrentando filas para votar. Agora, é o que você disse, Denise, falta a gente saber como é que isso vai se traduzir nos resultados, porque aqui sempre acontece o seguinte: os democratas têm a tradição de votarem antes. Normalmente, os democratas votam antes mesmo, votam pelos Correios, ou então votam nas urnas mesmo nesse período de votação antecipada. E agora o que acontece... Perdão, tive uma falha aqui na minha iluminação, me distraí um pouquinho. Mas então os democratas têm essa tradição de votar antes e os republicanos costumam aparecer depois e costumam aparecer no dia das eleições mesmo, nas urnas. Então isso pode acontecer nesse ano. Tem muito democrata votando agora, mas os republicanos podem sim aparecer em peso e principalmente em estados como a Flórida, que são os estados campos de batalha, onde a corrida está muito acirrada. Na Flórida, o Trump e o Biden estão praticamente empatados. Então, esses esforços, esses últimos esforços, eles adiantam sim e adiantam muito para impulsionar os últimos votos que podem fazer toda a diferença. E é claro, a gente não deve saber o resultado dessas eleições da noite do dia 3 de novembro não, viu? Pode até ser que sim, mas muito provavelmente esse resultado ainda deve demorar para sair.
É isso, Mariana Jajaco, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, uma ótima tarde a todos, Denise.
15 horas e 2 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você, continue.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
15 horas e 8 minutos, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan e no Panflix, com o aplicativo Jovem Pan. E um ataque à faca deixou 3 mortos e vários feridos na manhã de hoje na Basílica de Notre-Dame, em Nice, no sul da França. O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ataque como um ato terrorista islâmico e disse que os franceses não vão abrir a mão dos seus valores. É a França que é atacada, disse Macron em uma entrevista coletiva na cidade da Riviera Francesa. O primeiro-ministro Jean Castex elevou o alerta de segurança da França ao nível máximo e disse que a resposta do governo vai ser firme e implacável. O prefeito de Nice afirmou que o suspeito foi baleado e preso e está agora internado em estado grave. Ele disse que o homem gritou Allahu Akbar, Deus é grande, várias vezes. De acordo com a imprensa local, uma das vítimas foi decapitada. Poucas horas depois, a polícia francesa matou um homem que ameaçou pessoas com uma arma em Montfavet, perto da cidade de Avignon, também no sul do país. De acordo com uma rádio local, ele também deu o mesmo grito antes de ser alvejado. Na Arábia Saudita, a televisão estatal noticiou que um suspeito foi preso na cidade de Jeddah após atacar e ferir um agente de segurança do consulado francês. A embaixada francesa no país disse que o consulado foi alvo de um ataque à faca contra um guarda e informou que o funcionário foi levado ao hospital e não corre perigo de vida. A França tem sofrido de novo uma onda de ataques desde a morte de Samuel Paty, professor que mostrou uma charge de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. E depois disso houve manifestação também de Macron, houve aí uma questão diplomática colocada em torno desse atentado e é esperar que haja controle, porque mais uma vez a população fica exposta a esse tipo de atentado. Nice já tinha sido alvo, inclusive, de um atentado com um caminhão que deixou muitos mortos poucos anos atrás, e agora esses ataques à faca novamente na França. 15 horas e 10 minutos e nós estamos em contato agora com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Nós vamos falar sobre o impacto que o 13º poderá ter sobre a atividade econômica. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise, como vai?
Bom, Fábio, vocês fizeram uma projeção estimando aí que o 13º deve injetar 208 bilhões de reais na economia. Neste ano, a injeção de recursos será menor.
A injeção vai ser menor, sim. Isso muito por conta, claro, da recessão econômica, que provocou uma destruição muito grande de postos de trabalho. Pessoas perderam emprego ainda no primeiro semestre. Nós tivemos também, Denise, as medidas provisórias, né, principalmente a MP 936, e permitiu o ajuste da jornada de trabalho. Então, ela foi muito bem-vinda, mas ela provocou um efeito colateral sobre o 13º salário, na medida em que quem teve o contrato de trabalho suspenso vai receber proporcionalmente o 13º salário desse ano. Pior para aquelas pessoas ainda que tiveram uma redução mais drástica na jornada de trabalho, uma redução de até 70% permitida pela MP, faz com que naquele mês também as pessoas que adotaram, que aderiram a essa redução, não tenham o 13º salário proporcional. Então, é claro, dentre todas as medidas que foram adotadas para tentar mitigar, diminuir o efeito da pandemia, essa MP foi muito bem-vinda, mas, sem dúvida alguma, como efeito colateral, a gente vai ter um 13º menor esse ano pago e uma segunda parcela ainda menor, que é tão importante para movimentar a economia, para movimentar o comércio, enfim, um efeito colateral da medida para corrigir um problema mais grave, que seria o aumento do desemprego.
E vai lembrar também que os aposentados receberam antecipadamente como um reforço financeiro que foi concedido logo no começo da pandemia. O ministro Paulo Guedes estimava que naquele momento os mais idosos, por serem mais vulneráveis à pandemia, por terem de ficar mais tempo em casa, deveriam ter esse suporte financeiro, só que agora vai ficar faltando, né?
Vai ficar faltando essa segunda parcela do 13º, aquele montante de recursos pago em novembro, tende a ser menor mesmo esse ano. E, aliás, isso faz até com que a gente projete um Natal relativamente fraco esse ano. As vendas devem crescer em torno de 2% em todo o Brasil, dentre outros motivos, por conta de um 13º, de uma segunda parcela de 13º mais magrinha esse ano.
Agora, Fábio, nós temos Black Friday também, que no ano passado acabou roubando um pouco do movimento esperado para o Natal, porque são promoções, as pessoas aproveitam para comprar. Vocês têm alguma expectativa em relação ao que possa acontecer neste ano?
Tem. A nossa expectativa é de que a Black Friday seja a primeira data comemorativa do comércio a registrar aumento das vendas. A gente ainda está fechando os números da previsão, mas a gente espera, assim, um crescimento de 2 dígitos em relação ao ano passado. Até porque a gente tem acompanhado a evolução do e-commerce, né? As vendas online têm crescido bastante esse ano, cresceram mais de 40% em 6 meses de pandemia, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então, a Black Friday deve ser a primeira data comemorativa do comércio a registrar algum avanço esse ano. Registramos perdas na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Deve vir a Black Friday com crescimento, com dado positivo, e o Natal com crescimento levemente positivo, mas tem isso também que você colocou. A Black Friday, já há alguns anos, aliás, é a data comemorativa que mais cresce no varejo brasileiro, ela vem roubando um pouquinho dessa movimentação do comércio em dezembro, à medida em que muitas pessoas aproveitam os descontos da Black Friday para antecipar as compras de Natal. Então, aquelas cenas de shoppings lotados, né, de comércio popular lotado, elas tendem a ser mais raras esse ano. Não só por causa da Black Friday, mas, infelizmente, por conta da circulação de consumidores, né, Denise? Que ainda não voltou ao normal. Papai Noel vai ser digital esse ano, sem dúvida alguma.
Inclusive, Papai Noel de máscara também, não é, Fábio? Ele está no grupo de risco. Então, nós vamos ter isso e esperar que não haja aquela aglomeração que nós vimos no ano passado, aquelas lojas abrindo aí com grandes promoções, todo mundo correndo para pegar mercadoria, para pegar televisores. O que se espera é que as pessoas tenham responsabilidade. Todo mundo torce pela recuperação econômica, mas com responsabilidade, né?
É isso mesmo, recuperação com responsabilidade. A gente eventualmente vai ver algumas cenas como essa. A gente viu, né, na realidade, ao longo da pandemia, algumas cenas realmente tristes, né, de pessoas desrespeitando a quarentena, evitando, né, na verdade, o confinamento, né? Quer dizer, foi um período muito longo de confinamento, de quarentena. A economia tem sentido isso, setor de serviços principalmente, né, Denise? Uma dificuldade muito grande de engatar uma recuperação, e o comércio, aos poucos, vai colocando o nariz para fora da água. Hoje, o que o comércio vende mensalmente, já é um pouquinho mais, cerca de 2,5% a mais daquilo que se vendia no primeiro bimestre, portanto, antes da pandemia. Houve uma série de fatores, mudança de hábito dos consumidores, o avanço do comércio eletrônico, o Corona Voucher, que é uma outra razão pela qual a movimentação do comércio também tende a ser um pouquinho menor, afinal de contas, o benefício foi cortado pela metade. Quer dizer, por mais que essas situações não sejam ideais, menos mal que a gente está esperando uma taxa levemente.
Perfeito, nós estamos conversando com o Fábio Bentes, que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Nós já estávamos concluindo a nossa conversa, essa expectativa dele de que tenha uma movimentação no Natal inferior do ano passado, como tem acontecido nas grandes datas, e neste ano a injeção de recursos por causa do 13º salário será menor. E tem toda a configuração aí da economia em função da pandemia, desemprego maior, então tudo isso acaba afetando, mas vale lembrar que também o comércio online tem dado um suporte importante para o varejo no país e pode ser uma oportunidade para quem quiser comprar presentes, para quem quiser aproveitar os descontos aí da Black Friday, tem essa oportunidade sem a necessidade daquele contato, respeitando um pouquinho mais o isolamento. 15h17 e agora Marcelo Matos.
A pandemia castigou o comércio de rua de São Paulo. As contas continuaram a chegar, mas a empresária Raquel Silva lembra das portas fechadas, horário reduzido, consumidor sem emprego, com perda de renda, cauteloso, e não deu para ficar na Rua Augusta. O jeito foi mudar para Conselheiro Furtado, no centro, trocar um custo mensal de 15 mil para R$2.300.
Sim, eu vim para cá em busca da sobrevivência e de o custo aqui nessa loja que eu tenho hoje é tipo o IPTU que eu pagava na Augusta. Tem um grande potencial. O que atrapalha mesmo são os valores absurdos dos aluguéis. Entendeu? Que você encontra loja de 20, de 15, de 30. Aí não tem quem consiga pagar esses valores se não tem o retorno de venda suficiente.
O glamour da Augusta chegou ao ápice quando os lojistas colocaram carpete no pavimento da rua, desde a Avenida Paulista até as Estados Unidos, para marcar o Natal de 1973. Mas ao longo dos últimos anos, quem passa pela via observa uma realidade muito distante, mesmo antes da pandemia.
Augusta e Oscar Freire vivem em situações totalmente opostas. Enquanto a rua que já foi a mais tradicional do comércio de São Paulo assiste grande vacância e também um esvaziamento, aqui na Oscar Freire o movimento é o contrário. Os consumidores estão retornando pós isolamento social.
A presidente da Associação Comercial dos Jardins e Itaim, Rosângela Lira, participou do projeto de revitalização do Oscar Freire 16 anos atrás. Os postes saíram, os fios enterrados. A empresária considera um ambiente seguro e agradável como fator de sucesso.
Que as pessoas ficaram muito dentro de residências, de paredes e tetos. E aqui você tem essa liberdade que a gente tanto ansiava quando a gente estava em lockdown fechado. E a segunda coisa é que o céu aberto te dá mais uma segurança com relação a saúde, ao ar que você respira. Então, acho que esses dois fatores fizeram com que as pessoas buscassem. E eu acho que tem um terceiro que eu estou lembrando agora, que é as pessoas pararam de viajar. E quando elas viajam, o que a gente faz quando a gente viaja? A gente quer andar na rua, a gente quer sentar, tomar um café, ver vitrine, entrar numa galeria de arte. E isso tudo o bairro dos Jardins oferece.
Augusto e Oscar Freire se cruzam e é curioso registrar cenários tão diferentes e ao mesmo tempo muito próximos. Mas há um complicador geral aos empresários em todas as regiões. O IGPM, o índice que baliza os aluguéis, que subiu 18% nos últimos 12 meses, ressalta o diretor de locação do Secovi, Christian Batista.
Como o reajuste é um dispositivo previsto em contrato e o que consta em contrato precisa ser respeitado, a recomendação é que os lojistas procurem os proprietários para uma negociação ou utilizem dos serviços de uma imobiliária para auxiliar nessa intermediação. O mercado de lojas de rua é muito amplo e segmentado e os referenciais de mercado, os elementos comparativos de valor de aluguel fornecidos pelas imobiliárias do bairro em que o lojista atua facilitarão nessa negociação.
Em São Paulo, cerca de 20 mil lojas de rua encerraram suas atividades desde o mês de março, após a pandemia.
É, Marcelo Matos estava falando do índice do aluguel do IGPM e hoje nós tivemos a divulgação do índice do mês de outubro, já fechado, 3,23%. E olha que vem desaceleração, no mês anterior tinha sido 4,34%. Mas é uma variação ainda muito pesada, muita pressão no atacado, só minério de ferro que cedeu um pouquinho, a alimentação ainda continua em alta, o IPC que entra no cálculo do índice também, que é o índice de preço ao consumidor, também subiu, uma variação na faixa de 0,7%. Portanto, muito pressão. O índice da construção subindo, em alguma medida isso vai ser repassado para contratos dos aluguéis, inclusive, por mais que haja esse aperto, vai exigir muita negociação entre inquilinos e proprietários, mas alguma coisa deve ser repassada, é quase inevitável, o percentual é muito alto, chega na faixa dos dois dígitos, perto de 20% no espaço de um ano. 15 horas e 22 minutos e agora nós vamos voltar ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, com você.
Muito bem, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan. Nesta quinta-feira, um candidato a vereador lá no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pastor Elisamar, foi preso em uma grande operação de polícia e Ministério Público contra uma narcomilícia. São bandidos, são criminosos que atuam como traficantes e como milicianos. Uma prática que vem se difundindo aqui no Rio de Janeiro. Pastor Elisamar foi herdeiro dos negócios do irmão dele, chefiava essa narcomilícia até o ano passado, antes de ser preso. Mas de dentro da cadeia continua ditando regras e dando orientação. Pastor Elisamar é candidato a vereador na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, pelo PDT. E o grupo chefiado por ele controla essa narcomilícia no complexo do Roseral, na cidade da Baixada Fluminense. São 10 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão, melhor dizendo, sendo cumpridos, e mais de 60 de busca e apreensão. E o principal alvo dessa operação foi justamente o chefe da narcomilícia e candidato a vereador, que tinha como objetivo aumentar o grau de influência nas instituições públicas de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O PDT, é claro, informou que não tinha conhecimento de que o candidato tinha ligação com o crime organizado. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, a Polícia Fluminense está realizando a reconstituição, agora chamo de reprodução simulada. Para mim, reconstituição da morte do menino João Pedro Marques, de 14 anos de idade, que aconteceu em maio deste ano e motivou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu a atuação das polícias em áreas carentes e comunidades aqui do Rio de Janeiro. Ele foi morto numa operação desastrada, desastrosa e trágica de Polícia Civil e Polícia Federal. Não tinha qualquer antecedente criminal, foi morto dentro de casa com um tiro na barriga que atravessou as costas por ter sido confundido com bandidos, com criminosos. As testemunhas dizem que o tiro fatal partiu da arma de um policial civil. Mas a perícia da própria Polícia Civil, cheia de falhas e problemas, foi inconclusiva. Ratificou que a arma partiu de um fuzil, uma arma que é compatível com aquela utilizada pela Polícia Civil. No entanto, como o projétil estava muito danificado, não deu para se apontar efetivamente de que arma partiu o tiro fatal que matou o menino João Pedro, de 14 anos de idade. Essa reprodução simulada, essa reconstituição, não tem prazo para terminar e envolve uma série de personagens, inclusive muitas testemunhas. Para fechar, casos curiosos aqui do Rio de Janeiro envolvendo violência e criminalidade. Uma central, um Big Brother do tráfico de drogas foi estourado pela Polícia Fluminense nas últimas horas, no Morro do Cajueiro, Madureira, berço do samba, terra do samba, periferia aqui da capital. Câmeras foram instaladas pelo tráfico de drogas para monitorar a movimentação de moradores, possíveis invasores e também, é claro, presença da polícia. Quem fez a denúncia foi um empresário que recentemente foi chamado para fazer um reparo, fazer uma expansão dessa central de monitoramento. Chegou lá, se deparou com uma surpresa. O contratante era o tráfico de drogas, encaminhou a denúncia à Polícia Civil e à Polícia Militar e as polícias estouraram esse Big Brother do tráfico de drogas no Morro do Caju. A suspeita é que outras comunidades, outros grupos organizados, estejam adotando a mesma prática de monitoramento. E essa semana aqui chamou a atenção também de cariocas e fluminenses uma informação de uma boca de fumo que estava disponível em uma ferramenta de buscas na internet. Essa boca de fumo funcionava em Anchieta, Zona Norte, periferia do Rio de Janeiro. E lá clicava, acessava e aparecia o ponto de venda de drogas. A ferramenta de buscas informou que não tinha conhecimento desta informação, porque no cadastro constava que naquele local funcionava um estabelecimento comercial. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
E agora meio ambiente. O Pantanal já tem o pior mês de outubro em focos de incêndio da história. Desde o dia 1º até a última quarta-feira, até ontem, foram registrados 2.825 pontos de fogo no bioma, de acordo com os dados mais recentes do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O recorde até então para o mês era de 2002, quando tinham sido registrados 2.761 focos. O monitoramento do INPE começou em 98. As polícias civil e federal investigam a suspeita de ação criminosa e apontam que há indícios de relação do fogo com fazendas. Já há indicação de que produtores rurais de pelo menos 4 propriedades estejam ligados com a destruição de 25 mil hectares na região, no bioma. Essas investigações vêm ocorrendo desde o início, quando o fogo chegou numa situação de quase descontrole. Polícia Federal com uma operação específica lá para detectar a origem desses incêndios e se imagina a possibilidade de que tenham colocado fogo para poder ampliar a área de utilização. Os focos de outubro também já tinham ultrapassado 15 dias antes do final do mês o total que foi registrado no mesmo período do ano passado. As altas de outubro vêm depois de o bioma ter a pior quantidade de incêndios mensais da história para qualquer mês, isso em setembro. Então, outubro continuou batendo recorde. Antes disso, nos primeiros 17 dias de setembro, os recordes para o mês já tinham sido ultrapassados. Portanto, é um problema que persiste, perdeu um pouco a força com chuvas recentes na região, mas mesmo assim isso não tira o recorde que foi registrado agora no mês de outubro. O bioma também registrou o pior mês de julho, o segundo pior mês de agosto da história. Setembro foi o pior em número de pontos de fogo em comparação com qualquer mês, e até 2018 o bioma era o mais preservado do país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Portanto, há 2 anos era a região mais preservada aqui do país. Antes do mês passado, o acumulado mais alto tinha sido registrado em 2005. Portanto, uma situação atípica, pode ter a justificativa do clima, das secas, do calor elevado na região durante um longo período, mas o fato é que o Pantanal está sendo castigado demais, teve perdas imensas, inclusive os animais, a gente viu aquelas cenas absurdas na região, e agora é ver se vão conseguir encontrar os responsáveis por isso. São 15 horas e 29 minutos, como acontece toda quinta-feira. Nós temos hoje debate aqui no Jornal Jovem Pan. Quem tem razão? O Brasil precisa de uma nova Constituição? O líder do governo na Câmara diz que a carta atual deixou o país ingovernável. E para discutir essa questão, se o Brasil precisa ou não de uma nova Constituição, nós vamos contar com a participação do capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo, e Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL de São Paulo. Voltamos já já com o debate Quem Tem Razão aqui no Jornal.
Celso Sumano, prefeito.
Jovem Pan News.
Quem tem razão?
15 horas e 33 minutos. Quem tem razão? O Brasil precisa de uma nova Constituição. Líder do governo na Câmara diz que a carta atual deixou o país ingovernável. E para discutir esse tema, nós temos como convidados Janaína Pascoal, que é deputada estadual pelo PSL de São Paulo, e capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputada, boa tarde. Não estamos ouvindo a deputada Janaína Pascoal, aproveito para cumprimentar então o capitão Augusto. Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Janaína. Janaína, que eu tenho realmente um grande carinho, uma grande consideração, gosto muito do tipo de política que ela adota, uma política muito coerente dentro dos seus pensamentos, dos seus das suas convicções, mas eu realmente admiro, acompanho muito o trabalho dela e obrigado pela oportunidade de a gente vir tratar desse tema aqui, que parece que é um tabu falar de uma nova constituinte, né? Agora, essa semana, até fiz uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente Luiz Fux, para ver qual que seria o rito de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Estamos aguardando a resposta.
É, exatamente. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP, disse que pretende apresentar até o final do mês de novembro um projeto de decreto legislativo propondo a realização de um plebiscito para consultar a população sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte para escrever uma nova Constituição, a exemplo do que ocorreu no Chile na última semana. Não é? Na visão do líder do governo, a Constituição de 88 dá muitos direitos para a população, exige poucos deveres, estabelece benefícios pelos quais o país não consegue pagar. Deputada Janaína, vamos ver se a gente consegue conversar agora. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Boa tarde.
Agora sim, peço desculpas, o som estava fechado para mim. Cumprimento, Denise, agradeço o convite. Cumprimento o deputado também, Capitão Augusto. Uma honra poder participar desse diálogo. Eu tenho realmente um amor especial pela Constituição Federal de 88. Reconheço que vários pontos precisam ser aprimorados. Por outro lado, entendo que a própria Constituição já traz a dinâmica, os trâmites que precisam ser seguidos para que ela possa ser aprimorada. Não existe previsão de plebiscito para a realização de uma nova Constituição. Podemos entender que a realização desse plebiscito e a chamada de uma nova Constituinte implica, sim, uma quebra institucional. Então, vejo muitos riscos, sob o ponto de vista de precedente, sob o ponto de vista, vamos dizer assim, de constitucionalidade formal e também do ponto de vista material, ou seja, social. Né? Porque o líder do governo, quando traz essa proposta, ele não traz de maneira objetiva o que é que ele quer alterar tanto a ponto de necessitar de uma nova constituinte. Então, isso gera também, além de uma insegurança do ponto de vista da ordem jurídica posta, uma insegurança sobre os propósitos. Ah, são muitos direitos, poucos deveres. Tudo bem, quais são os deveres que vão ser previstos? O que se quer alterar? E o que se quer alterar tanto que não pode ser feito por meio de uma proposta de emenda constitucional? E por que o líder do governo, que quer mudar tanto, não apresenta ele próprio essas PECs que, ao que tudo indica, ele entende como tão importantes? Por exemplo, eu apresentaria propostas de alteração constitucional para diminuir o número de parlamentares na Câmara Federal. Né? E aí, diminuindo o número de parlamentares na Câmara Federal, nós automaticamente diminuiríamos o número de parlamentares nas assembleias legislativas, diminuiríamos o número de parlamentares nas câmaras de vereadores. Então, esse é um projeto, por exemplo, do que o Brasil carece. E eu não vi o líder do governo propor nada parecido com isso. Então, quer essa mudança constitucional? Para quê, afinal? Então, eu entendo que é, com todo respeito, uma péssima proposta, sob o ponto de vista da ordem jurídica posta, e, assim, diante da não apresentação de mudanças claras, o que ele quer objetivamente, eu realmente entendo que nós temos motivo para ter medo. Aí eu não sei se o deputado federal, Capitão Augusto, puder nos antecipar o que é que eles querem pôr nessa nova Constituição. Pelo menos a gente pode ficar com menos medo. Aliás, queria aqui registrar que outro dia o Coronel Telhada, colega nosso aqui de Assembleia, levantou o nome do senhor como possível presidente da Câmara, né? Possível próximo presidente da Câmara. Eu até apoiei, Capitão Augusto, mas agora que essa história de constituinte, eu confesso que estou com medo.
Capitão Augusto perdendo apoio em função disso, eu gostaria de saber qual seria a sua expectativa no caso de ir adiante essa discussão sobre uma nova Constituição, Capitão, por favor.
Bom, primeiro, realmente sou candidato, né, à presidência da Câmara, em caráter irrevogável, e também, Janaína, para te tranquilizar, eu sou contra fazer uma reforma na nossa Constituição com esse Congresso que nós temos lá. Vide o pacote de combate à corrupção e criminalidade, que eu fui relator e fui massacrado praticamente lá. Então, se tivesse que ser uma nova Assembleia Nacional Constituinte, seria com novos membros eleitos e não com o Congresso atual. Mas a minha preocupação, realmente, da reforma da Constituição seria para acabar com a impunidade. O que nós estamos vendo, realmente, é que a Constituição virou um grande abrigo para a impunidade, para corruptos e para marginais. Porque a nossa Constituição é tão extensa que um bom advogado, um bom escritor de advogado, consegue pegar qualquer tema e levar para ser julgado no Supremo Tribunal. Vide até briga de marido e mulher que foi parada no Supremo Tribunal Federal e até questão de animais domésticos. Então, a nossa Constituição, os seus 32 anos, acabou, de certa forma, envelhecida. Nós temos 3.500 emendas constitucionais. Nós temos quase 100 artigos que até hoje não foram regulamentados, como a lei orgânica da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. 32 anos aguardando uma regulamentação de uma instituição, das instituições tão essenciais na questão da segurança. Então, o meu ponto de vista seria você, pelo menos, debater, abrir para o debate de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, mas visando justamente combater a impunidade. E nós não deixarmos tão inchada como está hoje a nossa Constituição, que tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal, que é uma ilha de impunidade e, obviamente, que acaba demorando e atrasando todos os processos. Então, depende realmente do ponto de vista que cada um quer fazer a sua Assembleia Nacional Constituinte. Isso aí, no mandato passado, eu já pregava, né, da gente fazer, devido à colcha de retalhos que virou a nossa Constituição, devido a ser uma Constituição com muitos artigos, que faz com que realmente tudo vá parar no Supremo Tribunal Federal, e a gente está vendo que isso está facilitando somente a vida de marginais, corruptos, dos grandes, né? Os pequenos não. Então, daí que o meu ponto de vista seria permitir uma nova reforma, não com esse Congresso, obviamente deveria ter um Congresso específico eleito para isso aí, para que a gente pudesse estar reformulando, modernizando a nossa Constituição. É esse que é o meu ponto de vista, acredito que, né, e tenho certeza absoluta que a Janaína também comunga dessa questão do combate a impunidade no Brasil. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é realmente esse abrigo que está tendo o Supremo Tribunal Federal para os corruptos, porque acabam levando todos os temas para o Supremo devido à nossa Constituição ser extremamente tensa.
Deputada?
Não, veja, eu compreendo a boa intenção do deputado, mas eu não consigo achar, deputado, que a culpa é da Constituição. Me parece que é mais a mentalidade, né, que prevalece no país, que usa a Constituição. Porque existe uma série, né, existe uma série de decisões que falam na Constituição, e quando a gente vai olhar o texto constitucional mesmo, ele jamais permitiria os absurdos que são decididos. Veja o senhor, quantas decisões, até, né, nessa seara que a gente chama da pauta de costumes, né, que vêm sendo prolatadas sem nenhum respaldo constitucional. Então, usa-se a Constituição como desculpa, mas a bem da verdade é a mentalidade, é a cultura. Né? Aí a gente pode até concordar com o Olavo de Carvalho, tem mais a ver com a tal da guerra cultural, né, com a preparação nas universidades, na imprensa, do que com a letra da lei propriamente. Existem decisões do Supremo e em outras instâncias que são absolutamente insustentáveis à luz da Constituição Federal e à luz da legislação vigente. Agora, o cidadão ou a cidadã quer decidir daquele jeito, aí faz uma ginástica interpretativa para jogar a culpa na Constituição. Então, eu prefiro debater essa mentalidade, trabalhar para mudar, né, essa nossa situação, do que abrir porta, deputado, para mexer no texto constitucional e correr o risco de piorá-lo, entendeu? Eu tenho muito medo, porque podemos fazer ressalvas, podemos fazer críticas, mas é um bom texto constitucional, sabe? É um texto que prevê ali limites para a atuação de Estado, prevê direitos individuais, direitos sociais. Ah, mas não prevê deveres. Mas nós podemos prever os deveres na legislação e nós temos que mudar a mentalidade. Esses anos todos de PT governando, eles transformaram o país num país de sindicato. Né? Não tenho nada contra sindicatos, mas nós não podemos mais permitir que a mentalidade sindicalista seja aquela que nos guia. Hoje em dia, quando a gente discute uma carreira, seja ela qual for, Não se fala mais da missão da carreira, né? Da função daquele grupo, daquela atividade. Não, são os direitos, é a aposentadoria, é o salário, é o vale isso, é o vale aquilo, é o auxílio. Não se discute mais missão. Né? Quando eu estava no Lago de São Francisco, seja como aluna, seja já no meu início como professora, nós debatíamos o papel do Ministério Público, o papel da advocacia, né? O papel da magistratura. Hoje é só, né? Não, porque isso tem direito a isso, tem direito àquilo, é o teto, é acima do teto, é o penduricalho. Isso é uma mentalidade sindical, né? Que foi imposta pelos governos petistas e, infelizmente, eu vejo assim, o governo do presidente Bolsonaro não está conseguindo se desvencilhar dessa mentalidade, e isso não é culpa da Constituição Federal. Como não é culpa da Constituição Federal as decisões libertando criminosos incontestáveis? Né? Eu tenho um pouco de medo da gente demonizar um texto constitucional democrático que já está ficando mais maduro. Veja os Estados Unidos. Ah, lá a Constituição é enxuta. É enxuta, mas tem quantos anos essa Constituição Federal? Nesse ponto, eu sou bem seguidora de São Tomás de Aquino, sabe? Se a gente não tem certeza absoluta que a mudança de uma lei será para o bem, vamos manter a lei que está aí, vamos interpretar, vamos preparar a cultura, porque mexer pode trazer algo pior. Sobretudo num momento de tanta insegurança que a gente está vivendo. Né? Infelizmente, né? Nós imaginamos eleger um governo para trazer um pouco mais de estabilidade e nós estamos vivendo de novo uma insegurança muito grande, porque quem lidera o presidente, lidera, vamos dizer assim, estimulando o seu lado mais agressivo, né? E não aquele lado conciliador que foi o que eu conheci durante a campanha. Então, não vejo clima, deputado, né? Nem para a gente mexer na Constituição com o Congresso que está aí, nem para chamar uma constituinte. Porque, assim, as pessoas que serão eleitas serão parecidas com as que estão aí. Né? Então, assim, o convite que eu faço ao senhor, como deputado federal e como possível futuro presidente da Câmara, né? Vamos diminuir o número de parlamentares. Vamos diminuir. Não é só para economizar. É porque menos parlamentares precisarão se expor. Ao se exporem, terão que mostrar suas ideias, terão que entrar no debate. Né? Se aqui na Assembleia, com 94, tem um colega que nunca usou a tribuna, que a gente não sabe o que pensa, eu imagino na Câmara com mais de 500. Então, vamos começar reformando passinho por passinho.
Não, eu até concordo, primeiro da questão do temor de mexer em alguma coisa, mas o temor talvez seja um vínculo com a questão da democracia nossa, que está muito bem consolidada, jamais correria qualquer tipo de ameaça, e eu seria o primeiro a ser contra a fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte se tivesse qualquer risco para a nossa democracia. Então, o que é de mais sagrado a democracia, ela está consolidada. O problema é que o nosso regimento interno, com mais de 50 anos, por incrível que pareça, Janaína, a base dele tem 50 anos, faz com que não funcione realmente o Congresso nosso, a ponto de ter 100 artigos, quase 100 artigos, aguardando há 32 anos uma regulamentação na Constituição Federal, com leis infraconstitucionais. Então, nós temos uma Constituição com problemas, sim. Né? Tanto é que está aí a educação, o Pacto Federativo, a segurança, a impunidade, a harmonia entre os poderes. Aí você vê o Supremo Tribunal Federal legislando frequentemente, assumindo a função nossa. Então, isso aí, o cerne do problema acaba sendo a Constituição Federal. Mas o que eu, pelo menos, falo, que eu prego, é que não seja considerado esse tabu todo de falar que poderá ter uma nova Assembleia Nacional Constituinte. É lógico que isso é de uma hora para outra. Começar a discutir isso agora, daqui a 10 anos, talvez a gente consiga montar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas nós temos que começar a repensar, temos que começar a discutir. E não quando você fala de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, já veio o pessoal falando é golpe, não, pelo contrário, nós estamos querendo seguir exatamente o que fala a Constituição Federal. E ela carece de uma revisão e carece também do julgamento. Você vê a dificuldade que foi da reforma previdenciária, não era nem para estar na Constituição, reforma tributária, reforma, uma série de coisas que dificulta que o país modernize. Isso aí poderia estar estabelecido em leis infraconstitucionais e dificulta justamente porque nós temos um regimento que não funciona. A dificuldade de aprovar uma emenda constitucional lá é gigantesca, 3.500 emendas à Constituição e até hoje só foram aprovadas 80. Só para você ter uma ideia da dificuldade que é você conseguir pautar e aprovar qualquer tipo de alteração. E temos que reconhecer realmente que nós temos um problema na nossa Constituição. Na época, sem dúvida nenhuma, a Constituição Cidadã foi muito bem-vinda, mas eu acho que pecaram por colocar, nesse ponto eu concordo com o Ricardo Barros, excesso de direitos e de poucos deveres, o que acaba trazendo uma impunidade muito grande em todas as áreas, não só na parte criminal, mas também na parte política, e também dando margens, né, a você dificultar a administração do país, de modernizar a nossa legislação. Então, a gente tem que ir no cerne do problema, que seria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não para agora, não com esse Congresso, não tão já, mas pelo menos que se permita a gente começar a debater. Né? A nossa Constituição não é a Bíblia, sabe? Não é algo imutável que a gente segue religiosamente. Não, não. É algo que acompanha a sociedade. E quando ela foi feita após um regime militar. Então, a gente sabe que o interesse principal era na preservação de direitos. Só que naquela época não tinha facções criminosas, não tinha esses corruptos, ou tinha, pelo menos não aparecia, tantos corruptos, não tinha tantos problemas com o Supremo Tribunal Federal, que quer esses holofotes o tempo inteiro, assumindo um protagonismo, até político, no Brasil. Então, nós temos problemas ao longo desses 32 anos que precisam ser reformulados. Mas fazer artigo por artigo, Janaína, nós não estaremos vivos aqui para ver essa reforma aí de tão extensa que vai ser, de tão longa que vai ser, se é que vai se conseguir fazer alguma coisa.
Deputado, então, eu quero acrescentar.
A gente começar a trabalhar nesse aspecto.
Deputado, eu quero acrescentar só um ponto, que a ideia de Ricardo Barros é apresentar até o final de novembro um projeto de decreto legislativo propondo a realização de um plebiscito. Então, quando se lança essa ideia, se apresenta uma proposta, ela pode ganhar força. Então, quando tem uma adesão, fica colocado o risco de repente, o Congresso acabar tendo um posicionamento diferente, por exemplo, do que o senhor defende, que seria um plebiscito daqui vários anos, uma revisão da Constituição daqui vários anos. O senhor mesmo foi surpreendido, como declarou na questão do pacote anticrime, que desvirtuou a situação e permitiu depois a liberação de um criminoso, de uma facção criminosa. Então, a gente tem um risco implícito aí de um desvio de rota bastante perigoso. Né? Então, eu coloco essa questão para o deputado, eu passo para a deputada Janaína e depois eu quero ouvi-lo a respeito também.
Eu entendo a preocupação do deputado, mas eu queria só dizer o seguinte, por exemplo, o julgamento do Mensalão, que foi um marco, aconteceu na vigência da Constituição de 88. A prisão de vários líderes de facções, também na vigência da Constituição. A toda a operação Lava Jato, com alcance de altos empresários, elevadas autoridades políticas, todos... Né, presos, processados, condenados no âmbito da Constituição de 88. Então, assim, respeitosamente, deputado, eu vejo como impossível atribuir a impunidade à Constituição. Né? E o elemento trazido pela Denise é muito importante. O juiz Sérgio Moro, né, na época ministro, ou seja, o governo, apresenta o pacote anticrime, que o senhor conhece melhor do que eu, aparecem, né, modificações no meio do caminho, inserem lá um parágrafo no artigo 316 para exigir uma renovação de motivos para prisão preventiva, que não tem, com todo respeito, nenhum fundamento. Quando a gente analisa sistematicamente a legislação processual penal, não dá para dizer que isso é culpa da Constituição Federal. Quando o ministro faz uma ginástica para soltar alguém numa circunstância que ele manteve outro preso, nós não podemos dizer que a culpa é da Constituição Federal. O meu medo é que nós estejamos, uma vez mais, trazendo uma questão complexa, né, de difícil enfrentamento, para nos desviar de todas as reformas que precisam ser feitas, de todas as mudanças muito mais simples, que podem ser implementadas. Eu vou dar um exemplo assim. Todo mundo fala muito dessa questão da prisão, do plano privilegiado, da prerrogativa de função, que tem que mudar, tem que ter uma PEC. Era só mudar o sistema de recebimento da denúncia do Supremo, que é lei ordinária. Não tem cabimento ter um julgamento para receber uma denúncia. Então, a população está assistindo, acha que o cidadão está sendo condenado, mas não. Aquilo ali é todo um processo para receber o denúncio, para depois se iniciar o processo de verdade. Então, assim...
Nós estamos com problemas aí no som da deputada Janaína Pascoal, não estamos ouvindo novamente.
Está baixo, né?
Está muito baixo, está picotando.
Eu vou sair e vou entrar de novo.
Perfeito, capitão Augusto, pode prosseguir, por favor, comentando o que a deputada disse.
É, pena que ela não está para ouvir nesse momento aqui agora, mas teve sim todas essas condenações durante a vigência da nossa Constituição Federal. Porém, Denise e aos que estão nos acompanhando, todos estão soltos, gozando de suas benécias, das suas mansões, com certeza absoluta, boa parte voltar a cometer crimes, desvios, corrupção e por aí vai. Por quê? A nossa legislação, começando pela Constituição Federal, dá um excesso de garantias para o cidadão que acabou virando uma ilha da impunidade em todas as esferas, política e criminal. Então, daí nós começarmos a iniciar essa discussão para ver uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para modernizar a nossa Constituição de um pacote de uma vez só. Porque o grande temor das pessoas que estão falando contra uma nova Assembleia Nacional Constituinte seria com medo de perder a democracia. Não há risco nenhum. A democracia nossa está mais do que consolidada. O que nós precisamos é modernizar agora a nossa legislação para fazer com que a administração realmente funcione, porque você vê o país, a quantidade de tributos. Não existe a questão do Pacto Federativo, que é só no papel. A saúde não vai bem, educação não vai bem, segurança não vai bem, harmonia dos poderes não vai bem. Sabe? Então está tudo realmente amarrado por uma Constituição Federal, que poderia estar sendo trabalhado em leis infraconstitucional para a gente poder modernizar mais rapidamente a nossa legislação para acompanhar os nossos tempos atuais. Então, a questão Janaína, que a Janaína está ali agora, realmente todos foram condenados no período dessa Constituição, mas estão todos soltos, curtindo suas benécias, nas suas mansões, boa parte voltaram a praticar os seus crimes de corrupção, crimes nas facções criminosas, tudo isso baseado e amparado pelo cerne da nossa legislação, que é a Constituição. Então, ao meu ver, o meu interesse de começar a se debater uma nova Assembleia Nacional Constituinte é, em especial, para a gente realmente acabar de uma vez por todas com essa impunidade que reina no Brasil, com excessos de recursos, mais recursos. A Janaína, que é especialista no direito, né, que não tenho nem comparação, sou formado em direito, mas quem eu acompanho até seu trabalho, sabe? Você sabe muito melhor que eu a quantidade de recursos que tem para fazer uma defesa, que na verdade se ampara nisso para gerar impunidade. Então daí realmente o nosso interesse de começar a discutir essa nova Assembleia Nacional Constituinte.
Deputada, pode concluir então.
Eu respeito. Até quero deixar registrado aqui que vários juristas que eu respeito muito também, o próprio professor Ives, professor Modesto, eles têm uma tendência, pelo menos tinham, não sei se mantém, de defender a ideia de uma nova Constituição. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu respeito, mas eu realmente...
Tivemos problemas novamente com o contato com a deputada Janaína. Nós já vamos concluindo por aqui o nosso debate. Ela já deixou clara a posição dela em relação às preocupações com uma eventual nova Assembleia Constituinte, o que se poderia ter de resultado na reforma, e o capitão Augusto demonstrou a confiança dele nesse potencial de uma melhora das condições da Constituinte, respeitando, acima de tudo, a democracia. Mas é isso. Vamos encerrando por aqui o nosso debate de hoje. Quem tem razão? O Brasil precisa de uma nova Constituição. Contamos com a participação da deputada estadual Janaína Pascoal, que é do PSL de São Paulo, e também do deputado federal, capitão Augusto, que é do PL de São Paulo. Muito obrigada aos dois. Uma boa tarde. 15h59, fechamos por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você também.